a hipocrisia, a contradição e a duplicidade moral dos partidos que suportam esta minoria governamental. Muito obrigado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, PSD, 3 minutos e 56, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu não resisto a comentar e reagir à intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita, que falou de sentido de responsabilidade, sentido de Estado, ética, hipocrisia. Quem é o Partido Socialista? Com um churrilho de casos e de casinhos ao longo dos últimos 8 anos para se assegurar aqui de professor de religião e moral da democracia portuguesa. Senhor deputado Miguel Cabrita gastou 6 minutos do seu tempo a falar de um caso de um partido enxameado de casos e de casinhos, como foi o governo do Partido Socialista. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD acompanha a importância de se encetar um debate profundo sobre as leis que regulamentam a possibilidade de pagamento de indemnizações de dirigentes e gestores públicos, conforme preconiza a Iniciativa Liberal neste seu projeto de resolução. Comungamos da importância de averiguar e de avaliar situações de indemnizações irregulares. E aceitamos que estes dois propósitos podem ajudar a restaurar a confiança dos cidadãos na gestão da administração pública e no setor empresarial do Estado. Ora, é alicerçado exatamente nestes dois propósitos que a Iniciativa Liberal recomenda ao Governo que, através da Inspeção-Geral de Finanças, se realize uma auditoria transversal a toda a administração pública. Mas a Iniciativa Liberal, quando questionada sobre qual era o perímetro de referência toda a administração pública, a resposta não foi nada clarificadora. E esta circunstância, como nós já assinalámos, não é indiferente. Não é indiferente desde logo do ponto de vista da dimensão daquilo que se está a pedir à Inspeção Geral de Finanças. Senhor Presidente, senhores deputados, a administração direta do Estado há atualmente 15.747 dirigentes. Na administração indireta do Estado há 2.118 entidades públicas e o setor empresarial do Estado central comporta 148 entidades. Senhor Presidente, senhores deputados, pedirem à EGF que neste gigantesco universo avalie a legalidade das indemnizações ocorridas nos últimos 20 anos, repare-se bem, nos últimos 20 anos, tratando-se de dirigentes da administração pública, e nos últimos 17 anos, tratando-se de gestores públicos, em todos os casos, repare-se bem, não é em qualquer caso, é em todos os casos de passagem direta de um cargo de gestão pública para o outro, identificando as datas, os cargos, os montantes, as entidades, as personalidades envolvidas, Senhor Presidente, Srs. Deputados, é uma tarefa que duraria anos e que consumiria toda a capacidade de ação da Inspeção Geral de Finanças. E mesmo, Senhor Presidente, Srs. Deputados, partindo do pressuposto que não é este o perímetro objeto da proposta da Iniciativa Liberal, e que este mesmo fica circunscrito apenas e tão só à administração direta e indireta do Estado e ao setor empresarial do Estado, ainda assim nós temos imensas dificuldades e temos sérias dúvidas, mas temos mesmo sérias dúvidas, que esta exigente tarefa que a IGF teria que levar a cabo não iria sacrificar, ou melhor dizemos, vai mesmo sacrificar aquelas ações que estão planeadas e que já estão em execução por parte da Inspeção Geral de Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não tenho mais inscrições?
Sim. Pedido de esclarecimento de Miguel Cabrita.
Então, o Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor. Não é? É intervenção. Pronto, é que a informação à mesa tinha sido diferente. Faz favor, Sr. Deputado, 12 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvindo a intervenção que me precedeu, percebemos então que continuamos com zero explicações e zero consequências num dos casos que fundamenta o pedido de iniciativa liberal. O que quero deixar claro é que o PS não acompanha o paralelismo entre casos que foi feito. Não acompanhamos também qualquer ideia populista sobre uma suspeição generalizada sobre o Estado e os dirigentes, mas aceitamos, evidentemente, a necessidade de perceber se há situações que são menos próprias e é nesse sentido que a proposta, na substância, não nos merece reparo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora sim, para a intervenção de encerramento, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Dispõe de dois minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O que nós vimos aqui pedir hoje é uma coisa muito simples. Perante o conhecimento de alguns casos graves, nós procuramos ter um maior conhecimento sobre aquilo que se passa no setor público. O que nós tivemos aqui foi um exercício muito engraçado. À esquerda vieram-nos dizer: mas vocês não se preocupam com os bónus nas empresas privadas. Oh, Sra. Deputada, isto não é uma assembleia de acionistas de uma empresa privada. Isto aqui é a Assembleia da República. Portanto, é normal que nós nos preocupemos com a coisa pública. O Sr. Deputado do Livre viu nesta proposta uma motosserra qualquer. Eu sei que o Livre não gosta de motosserra, mas calhar aquilo que gosta mesmo é daqueles óculos de realidade virtual, em que o Estado é muito eficiente, em que é possível trabalhar 20 horas por semana e receber o triplo do salário. É isso que o LIVRE acredita. Motosserras não, óculos de realidade virtual sim. Mas a reação que mais me surpreendeu, eu tenho de confessar, foi a reação do PSD. O PSD, a posição do PSD basicamente é: existem tantos casos de fraude neste país que o melhor é nem começar a investigar. Aquilo é tão grande. Existem tantos problemas neste país que nem vamos abrir, nem vamos levantar essa pedra sob o risco de descobrirmos demasiadas coisas. E isto é duplamente surpreendente, porque quando saiu o caso da Secretária de Estado, foi feita uma pergunta para termos as indemnizações da CP. Uma pergunta que foi respondida pelo Governo num tempo recorde. Em poucos dias nós tivemos acesso a 400 casos de indemnização da CP. Quem é que fez essa pergunta? O grupo parlamentar do PSD. São os mesmos que agora, para defender a sua Secretária de Estado, aceitaram perguntar a uma empresa pública. Para ter um conhecimento transversal, rejeitam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Hugo Soares pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, exatamente, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo uma interpelação à mesa para que a mesa pudesse informar o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto de duas coisas que eu creio que são elementares. E por isso peço até para produzir, peço para a mesa poder distribuir ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto aquilo que vou solicitar. Em primeiro lugar, a intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Guimarães, em nome do grupo parlamentar do PSD, que em momento algum, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, em momento algum, disse aquilo que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto disse daquela bancada, o que é manifestamente desonesto do ponto de vista político. E em segundo lugar, para a mesa poder informar o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, quantas vezes a Comissão da Economia, que é a Comissão competente, se debruçou sobre a matéria do caso da Senhora Secretária de Estado, para que ele saiba que esta Assembleia nunca se furtou ao escrutínio de nada nem de ninguém.
Será distribuída a primeira intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Quanto à segunda, vamos ver se temos condições para o fazer. Passar ao ponto seguinte, à ordem de trabalhos, mas eu, no entretanto, dou a conhecer à Câmara quem está a assistir aos nossos trabalhos ou, entretanto, também assistiu e saíram. Um grupo de 120 alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Santo André, do Barreiro, um grupo de 47 alunos e professores da Escola Secundária Homem Cristo de Aveiro, um grupo de 60 alunos e professores da Escola Básica El Rei Dom Manuel I de Alcochete, um grupo de 98 alunos e professores da Escola Secundária Alberto Sampaio de Braga, um grupo de 30 alunos e professores da Escola Secundária do Restelo de Lisboa, que estão nas respectivas galerias. Vamos então entrar no ponto 5 da ordem de trabalhos, relativamente ao projeto de lei número 345, que é apresentado pelo Chega e depois os restantes diplomas que vieram por arrastamento também no agendamento. Vou dar a palavra para uma primeira intervenção à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega, que tem 6 minutos para efeito. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, nos anos 90, Ana Benavente, que hoje é assumidamente uma eleitora do Bloco de Esquerda, era secretária de Estado do governo de Guterres, que hoje é o rosto da decadente ONU ou da decadente Agenda 2030. Mas não era nisso que me queria focar. Foi neste governo que se deram os primeiros passos para o assalto ideológico aos currículos escolares. Criaram, na altura, as disciplinas de área de projeto, estudo acompanhado e formação cívica. Estava então escancarada a porta para Tiago Brandão Rodrigues, o ministro da Educação, que conseguiu construir mais casas de banho mistas do que escolas, para dar então asas à disciplina de cidadania e desenvolvimento que surgiu em 2017. Que fique claro, o Grupo Parlamentar do Chega não está aqui a discutir disciplinas técnicas e científicas. Estamos sim a apontar baterias ao que é da esfera da subjetividade, da opinião, ou pior, ao que tem viés ideológico. Meus caros, o Estado ensina, a família educa e isto para nós é muito claro. O problema é que esta disciplina fica na fronteira e nós sabemos que nos dias que correm, quem pisa a fronteira infelizmente sente aquela tentação de ultrapassar e sente-se convidado a entrar. A formação das crianças e dos jovens, no entanto, é demasiado séria. É que esta disciplina tem para nós dois grandes problemas na sua origem. Em primeiro lugar, o currículo. Em segundo lugar, a autonomia que cada escola tem para fazer o que quiser. O currículo, porque está dividido em 3 tipos de blocos e por isto torna obrigatório o ensino da igualdade de género, que só por adotar a lógica de género já é uma forma ideológica de olhar algo tão básico e fundamental como a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, torna obrigatório o ensino sobre sexualidade, multiculturalismo, esta doutrina autofágica que persegue o homem heterossexual caucasiano, ou o ambientalismo, por exemplo, o maior pretexto para criarmos impostos, e vejam, deixa para o último plano a literacia financeira, deixa para o último plano a literacia política. Por outro lado, a autonomia que é dada às escolas abre portas para que possam definir os materiais pedagógicos e quais são os coletivos e ativistas que querem receber na sua escola. E é por isto que temos visto nas escolas inquéritos que perguntam a jovens de 10 anos qual é a sua orientação sexual e quantos parceiros sexuais já tiveram. Ou pior, fichas pedagógicas como as que tenho aqui na minha mão, onde podemos ler perguntas como quantas posições se fazem no sexo, porque é que as raparigas gostam de sexo oral ou como se faz amor. Eu espero não vos estar a indignar, porque se isto é indigno para aqui, mais indigno é para uma sala de aula, senhores deputados. Isto não é competência da escola, não há professor algum que esteja mandatado para falar sobre isto com crianças e jovens. Senhores deputados, que fique bem claro, quando Chega for governo, nós vamos pegar nos ativistas que se passeiam no Ministério da Cultura e no Ministério da Educação e vamos dizer afuera. Nós vamos pegar no currículo de cidadania e no enviesamento que agora vai marchando por português, por história, geografia e vamos dizer afuera. Nós vamos olhar para as universidades e para aqueles institutos de investigação cheios de marxistas e bloquistas e dizer afuera. Mas por agora, olhamos para esta maioria que se diz de direita e que esperamos que se percepcione verdadeiramente como de direita.